Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Meu nome é Leandro, tenho 28 anos, eu moro na Suécia e estou aqui hoje para te explicar aqueles assuntos que você não sabe porque teu professor esquerdista não te ensinou e talvez seja útil para você jogar naquela conversa chata. O assunto de hoje é sobre o Polo Norte. Eu quero começar perguntando: o que que você sabe sobre o Polo Norte? Provavelmente deve saber que é onde o Papai Noel mora com os elfos e as renas, né? Ou onde, da onde vem o urso polar da Coca-Cola, ou que tem muita neve. É mais ou menos isso, só que não é bem assim. O que que tem lá realmente? O que que existe naquele lugar? Existe mesmo isso aí, esse tal de Polo Norte? Se você quer saber uma resposta rápida e simples, é sim, mas também não. Mas se você quer saber uma resposta mais detalhada, continua ouvindo aqui que eu vou te explicar. Mas então, dando uma resposta um pouco mais abrangente, a região do Polo Norte existe sim, mas apenas como uma região geográfica no planeta, né? Que fica no lado oposto do Polo Sul, que esse realmente existe, né? O que a gente conhece como Antártida ou Antártica, os dois nomes são aceitáveis. Mas o Polo Norte não existe como um território ou como um país. E isso acontece porque não tem terra lá. O que tem lá é o Oceano Ártico. Só. É só isso que tem lá. Tem um oceano. O que acontece é que esse oceano congela, né? E ele muda de tamanho nas diferentes épocas do ano. Ou de um ano para outro mesmo, pode ter tamanhos diferentes. Devido à intensidade do inverno ou do verão, isso vai depender e vai causar diferentes tamanhos dessas geleiras. Mas não é realmente um território propriamente dito. E essa diferença no congelamento faz com que seja bem difícil de criar ali uma estação permanente em cima do gelo, porque você nunca sabe se o gelo ali vai persistir ali ou vai desaparecer ali e criar outro lugar. Então, por mais que os cientistas façam acampamentos ali para estudo, não são fixos, eles chegam de tempos em tempos e saem, eles mudam de local, né? Então não tem um local fixo para eles ficarem. Mas então, se não tem uma terra ali, um território ali, como que esse pessoal chega lá, se é só um oceano? Bom, é difícil voar até lá, né? Porque não tem um terreno muito estável, mas é possível. Mas a forma mais comum desse pessoal chegar lá é navegando com navio, aqueles navios enormes lá que quebram gelo e tal. Acho que são até os mesmos que eles usam para chegar nas estações no Polo Sul. O Polo Sul, que é a Antártica, né? Inclusive tem espaço para turista. Se você tiver grana para bancar essa parada, dá para você ir visitar o Polo Sul lá, se você quiser. Acho que sai da Argentina ou do Chile, não tenho certeza. Mas então, essa região do Polo Norte, ela já foi achada na Idade Média. E isso é provado porque tem os mapas antigos, né? Já mostrava essa região ali. Mas a exploração, de fato, só começou a ser registrada a partir do século XX, lá no começo dos anos 1900. E os acampamentos de cientistas só começaram a aparecer lá pela década de 40. E os primeiros que chegaram com essas ideias de cientista para estudar o local foram os soviéticos, aí depois vieram os britânicos, os canadenses e daí o resto, né? Mas ninguém é dono desse bagulho, porque não é um país, né? Então não tem como você controlar o território, porque não tem um território, é só uma massa de gelo. E por fazer parte do oceano, ela vai obedecer às mesmas leis dos oceanos, né? De todos os oceanos, as leis marítimas, né? E tanto que não tem nenhum habitante permanente lá, não tem fuso horário, não tem essas coisas que um território normal teria. Mas então por que que eu estou falando, né? Que não existe? Que até agora eu só estou falando que tem coisa lá, né? Bom, como eu disse no começo do episódio, existe? Sim, mas também não. Mas em que ponto de vista? Bom, sim, se você considerar tudo isso que eu falei até agora, é um pedaço de gelo que tem lá no Mar Ártico, tem um acampamento de cientista e só. Mas se você pensa num lugar que tem gente morando, uma economia, um país, um território, aí não existe. O Polo Norte como um território não existe realmente. E daí você pode lembrar, já começa a pensar naqueles blogueiros, youtuber que diz que foi para o Polo Norte. Ah, mas ele filmou, mostrou como que é lá. Olha, sinto de dizer, mano, mas isso aí é papo furado, é tudo para ganhar views, cliques. E, na verdade, o que essa galera considera como o Polo Norte ainda está bem longe da localização geográfica real do Polo Norte, né? Onde esse povo vai, geralmente os países mais ao norte, né? Que tem bastante neve, e realmente são perto do Polo Norte. E tem as coisas que digam, que dão a impressão, assim, né? Que acontece no Polo Norte. Mas geralmente eles vêm aqui para a região norte da Europa, na Escandinávia, vão para o Canadá, para a Rússia. Já vi nego falar até que o Alasca é pro norte, cara. É um absurdo isso aí. Mas hoje em dia fazem tudo, né, para cliques e views. E a região mais conhecida por atrair esses turistas de Polo Norte, né, entre aspas, é a região da Lapônia. Essa região fica aqui na Escandinávia. Para quem não sabe, a Lapônia é uma região que faz parte do extremo norte da Escandinávia, né? Que engloba a Suécia, a Noruega, a Finlândia e acho que pega até um pedacinho da Rússia também. Antes dos povos nórdicos chegarem lá e anexarem esse território todo, ele era habitado principalmente pelo povo Sami, que mora lá até hoje, né? E tanto que eles são reconhecidos como um povo minoritário aqui na Suécia. E são bem diferentes dos esquimós, por sinal. Os esquimós, eles vêm lá do norte do Canadá, da Sibéria, até da Groenlândia ali. Então, esse povo que tem aqui na Escandinávia, no norte, são diferentes deles. Mas dá para você ter mais ou menos uma noção de como eles vivem. E essa porção da Escandinávia, que é a Lapônia, é a região mais populosa de toda essa área perto do Polo Norte, né, geográfico, né? Onde mais tem gente morando é a Lapônia. Então, por isso que é considerada por muitos, pelos turistas, né, como Polo Norte, mesmo não sendo. É Europa, não é Polo Norte. E a ideia do Papai Noel reforça isso, porque tem uma cidade no norte da Finlândia que se chama Rovaniemi, e lá tem uma vila do Papai Noel. Então, lá, considerado como se fosse a origem do Papai Noel, né, eles construíram toda essa vila comercial, no caso. E enche de turista trouxa ali para dizer que tá no Polo Norte e tal. Ou tem aqueles também que vão lá para Noruega, no norte da Noruega, em Tromso, para ver a aurora boreal e disseram que foram ver a aurora boreal no Polo Norte, mas não é verdade. Na real mesmo, o lugar mais perto do Polo Norte que tem gente morando é uma ilha que se chama Svalbard, que pertence à Noruega. Lá onde tem aquele container de grãos do mundo todo. Você pode até ver no mapa aí, fica bem no norte. Não tem muita gente que sabe disso, não. E tem gente que mora lá mesmo, tem uma comunidade e tal, várias nacionalidades do mundo. Tem comércio, tem tudo. Tem esse comércio lá porque o povo que mora lá, eles exploram as minas, né, que dá bastante grana lá. E tem o pessoal também que aproveita para ganhar grana com o turismo. Mas esse ainda não é o terreno, a terra, né, mais perto do Polo Norte. Tem dois terrenos mais próximos, um que fica no norte do Canadá, que é a região de Nunavut, e da Groenlândia. Bem o topo da Groenlândia lá fica bem pertinho do Polo Norte geográfico. Só que não são áreas habitadas, né, porque esses locais são bem hostis para a presença humana. Mas em Svalbard tem como se fosse uma cidade lá mesmo. Deve ser bem bacana de visitar. Eu tenho vontade de ir lá qualquer dia. Mas é uma coisa que requer bastante planejamento. Porque é caro, né? Porque o acesso para lá é só de avião saindo da Noruega. Mas deve ser muito massa passar uns dias lá, para ter a sensação, né, de ficar isolado e tal. Mas, bom, voltando ao tópico. Bom, mas dependendo da época do ano que você for, dá até para experimentar a famosa noite polar, né? Ou até o sol da meia-noite. Devido à rotação da Terra ao redor do Sol, as diferentes estações do ano colocam essa região numa situação bem curiosa. No inverno, dá para você pegar uma noite, um dia completamente escuro, uma noite de 24 horas. E, bom, claro que não fica totalmente escuro, né, às 24 horas. Tem algumas horas que clareia um pouco, fica meio cinzento, mas o sol nunca nasce, nunca aparece no horizonte. E no extremo norte, isso pode durar por uns 3 ou 4 meses, só nesse escuro, sem o sol se pôr. Mas aí, a hora que o sol começa a aparecer, né, e se pôr, aí a duração do dia começa a aumentar, até chegar o verão, e daí o sol não se põe, fica de pé lá por 24 horas, não tem noite. O sol fica rodando no horizonte, por causa da rotação da Terra, né? Bom, isso meio que bagunça com o psicológico do cara. Deve ser legal experimentar isso, mas não sei se seria legal viver isso no dia a dia. Mas aproveitando esse assunto, vou comentar um pouco de como que é viver nesse período aqui no meio da Suécia. Tipo, aqui onde eu moro não chega a ficar completamente escuro no inverno. Mas na época perto do Natal, que é quando fica mais escuro, o sol vai nascer às 9 horas da manhã e se põe às 2 horas da tarde, 2 e pouco. Então fica acho que uns 2 meses, assim, mais ou menos. Começando lá por novembro, daí começa a clarear agora, assim, nos meados de janeiro. Aí, da mesma forma, a claridade vai aumentando, né? Os dias vão ficando mais longos, mais longos. Aí, na época do verão, inverte. Fica claro a maior parte do dia. Tanto que o sol nasce lá pelas 3 da manhã e se põe 11h30 da noite. Mas nunca chega a ficar escuro. O sol se põe, mas ainda fica aquele crepúsculo, aquele clarão lá, e daí ele já nasce de novo. É um fenômeno muito massa, só que bizarro também ao mesmo tempo. Bagunça com o teu horário de dormir, cara, porque no inverno, às vezes dá uma depressão, porque você sempre tá no escuro. Quando você tá em casa, né, sempre tá escuro. Você sai de manhã para trabalhar, tá escuro, a hora que sai para voltar embora, tá escuro. A falta do sol aqui no inverno afeta bastante o povo. Dá uma depressão, um desânimo. E curioso também que abaixa o teor de vitamina D. Então a gente tem que comprar umas caixinhas de vitamina D para repor e tomar todo dia durante o inverno. Mas é tenso isso, cara, porque você sai tipo 8, 8h30 da manhã para trabalhar e não vê o sol. Tipo, e quando faz sol, porque no inverno sempre fica meio nublado ou nevando, né? E você consegue ver o sol assim uns 10 minutos na hora que você vai para o almoço. Tipo, a hora que você sai do escritório, vai até o refeitório e pela tua janela, assim que você vê o sol brilhando. E lá pelas 4 já tá completamente escuro de novo. Bem escuro. Aí o cara chega em casa, já dá vontade de dormir, né? Porque o corpo meio que pensa que já é horário de dormir. E eu acho que para mim esse é o maior problema. Não dá vontade de fazer nada. Até para ir no mercado, é meio que um sacrifício. Como que a gente faz para contornar isso? Para não morrer, tem que achar umas atividades de inverno. Aqui o que eu faço principalmente é esquiar. Mas logo eu tô querendo ver se eu não começo a patinar também. Patinar no gelo deve ser legal, nunca experimentei. Esquiar eu gosto. É bem mais difícil do que parece. E é um exercício físico que demanda força no corpo todo. O que eu mais pratico aqui é o cross country ski. Aquele que você anda meio que em linha reta, né? Que tem aquele que você desce da montanha, assim, e tem um que você anda meio que em linha reta. Mas no dia seguinte, teu corpo tá todo dolorido. Então eu geralmente faço quando eu vou, né? Eu vou na sexta ou no sábado, para dar tempo de ter um final de semana, um domingo, para eu me recuperar e trabalhar na segunda sem dor. Mas, por outro lado, essa época do ano é meio legal porque o Natal começa mais cedo aqui. Porque o povo já usa isso de desculpa para pendurar as luzes mais cedo, né? Por causa do escuro. Então você já vê as ruas iluminadas lá por meados de novembro. Mas é curioso também que tudo funciona normalmente, independente da escuridão ou da neve. Até mesmo as escolas para as crianças, nada é cancelado. As lojas, o trabalho, tal, a vida é normal. Fica um pouco mais complicado, claro, mas por outro lado, fica mais bonito também a paisagem. Às vezes dá a impressão que você está num filme, assim, de tão bonito que fica. É bem charmoso ver a neve caindo. Você sentada no sofá, né, vendo a neve caindo pela janela de casa, segurando uma xícara de café bem quentinha. Nossa, muito bom. Eu prefiro os dias de frio com neve e sol. Eu não gosto de vento, chuva, igual que é os frios típicos da Inglaterra, da Alemanha. Isso eu não gosto. Neve é bom até. Só atrapalha mesmo quando você tem que limpar o quintal, né? Que às vezes dá aquelas nevascas fortes. Aí acumula aquele monte de neve no quintal, você tem que limpar para poder andar, né? Poder transitar, entrar e sair com o carro. Ou para dirigir também, que quando dá tempestade de neve, vem a neve direto assim no teu para-brisa que chega a te cegar. E não adianta nem ligar o limpador, né? Porque a neve não é transparente igual a água e não escorre também. Então é como se estivesse caindo assim direto, batendo no vidro assim, aquele negócio branco. Meio que te cega, se você ligar a luz faz um reflexo e piora. Mas se tiver caindo devagar, neve é de boa, fica uns floquinhos só. Ele, quando cai no vidro, já derrete. E os pneus de inverno aqui são obrigatórios. E às vezes até pensava, ah, que diferença que faz, né? Mas faz, cara, faz uma baita diferença. O meu, eu moro um pouco mais pro norte, né? O meu aqui ele tem até umas garrinhas de metal assim saindo no pneu, então é muito difícil derrapar. Ele agarra assim no gelo, na neve, e fica muito seguro. Mas enfim, esse fenômeno do sol da meia-noite e da noite polar, ele só ocorre mesmo acima do Círculo Polar Ártico. E não sei se você reconhece esse nome das suas aulas do ensino médio, né? Não vou nem te culpar. Como eu digo no começo do podcast, isso aí é culpa do teu professor esquerdista que não te ensinou direito. Mas para quem não lembra ou não sabe, o planeta é dividido mais ou menos em três linhas, né? Claro que não são divididos igualmente. A do meio é a linha do Equador, né? Que divide o planeta em dois, o hemisfério norte e o hemisfério sul. As outras duas linhas que tem são os círculos polares. Tem um no Círculo Polar Antártico, que fica embaixo, na Antártida, e o Círculo Polar Ártico, que fica em cima. A partir dessas linhas é que ocorrem essas paradas mais loucas, assim, que a gente não tem vivência no Brasil, por exemplo, né? Mas ela é mais fácil de ver acima do Círculo Polar Ártico, porque é onde tem realmente gente morando. E o Círculo Polar Antártico praticamente engloba só a Antártida. Então não tem muito o que ver lá. E na cidade de Rovaniemi, aquela que eu mencionei no começo, que tem a Vila do Papai Noel, tem até um monumento ali que marca a passagem imaginária do Círculo Polar Ártico. Então, se alguém tem vontade de visitar, eu recomendo. Eu não fui lá ainda, mas tenho vontade. Tem outras atividades para fazer também nessa região do norte da Escandinávia, tipo, dá para andar de moto de neve, andar naqueles trenós que são puxados por cachorros, né, aqueles cachorros selvagens. E eu recomendo, se você tiver grana, né, para vir, eu recomendo você visitar essa região. Mas o que realmente ajuda a dar essa impressão de Natal por aqui é que no norte da Suécia e da Finlândia tem bastante rena mesmo. É comum você ver rena caminhando na rua. Tanto que a caça da rena é permitida aqui. Durante algumas épocas do ano, né? Você tem que ser um caçador licenciado e tal. E eles deixam isso para controlar a população de rena, senão desanda, né? Eu já comi carne de rena, muito boa. É meio exótica, mas não é ruim, não. Tem um gosto um pouco mais forte do que a carne de boi, mas ela é bem saborosa. Tem várias carnes de caça comum aqui também, tipo rena, alce, antílopes, veados, o animal mesmo. E é legalizado o comércio de carne de cavalo. Só que essa eu não comi ainda, não tive coragem. Talvez eu experimente algum dia. Para quem já comeu pombo assado, acho que cavalo não deve ser tão ruim. Mas continuando o assunto principal, outra curiosidade acerca do Polo Norte é que, por mais que não tenha um território lá, que não tenha um país, tem vida animal lá, né? Tanto que tem o famoso urso polar da Coca-Cola, vem dessa ideia. Mas tem mais animais além disso, né? Logicamente, não tem só urso polar. Não vai deixar a propaganda da Coca te influenciar nisso. Tem baleia, tem foca e até acho que umas raposas ainda. Mas essa galera aí, esses animais não ficam lá mesmo na pontinha do Polo Norte. Eles ficam ali nas beiras, né? É onde fica fácil deles irem e voltarem do oceano, que é onde eles acham comida, né? Se eles forem lá pro meio da geleira, lá mesmo no ponto do Polo Norte, não vai ter nada lá, eles vão morrer de fome. E deve ter pássaro também, só que os pássaros migram bastante, né? Eles não fazem morada ali, eles passam algumas épocas do ano e saem. E vale lembrar também que, para não confundir, que no Polo Norte não tem pinguim. Os pinguins são do Polo Sul. Porque eu exatamente não sei. Tem que perguntar pro Darwin, porque eu acho que tem alguma coisa a ver com evolução. E não estou a fim de entrar nesse detalhe agora. Mas afinal, qual que é a importância dessa região? Por que que é tão importante o Polo Norte para nós? E agora vem um pouco de informação que eu tenho certeza que você não sabia, mas são dois motivos principais. Um é para poder medir o histórico da temperatura, né, no planeta, porque a Terra passa por vários ciclos de temperatura, né, e eles conseguem medir esses ciclos pelas camadas das geleiras. Tem várias camadas, não é só um gelo. Tem gelo derrete e se forma outra vez, então vai formando várias camadas. E por essas camadas eles conseguem medir o histórico de temperatura no planeta. E o segundo motivo, que eu acho que seja o mais importante, é que os polos controlam a temperatura global. É isso mesmo, a gente não imagina, né? Mas como o Polo Norte e o Polo Sul são as regiões mais frias do planeta, são eles que vão controlar as correntes de ar e as frentes frias, que vão possibilitar o balanceamento climático, né? Entre o norte e o sul. É, por isso que você não pode se deixar enganar com essas narrativas de aquecimento global. Eu vou deixar a minha dica aqui. É, eu tento evitar entrar um pouco em assunto político, mas às vezes não dá para evitar. É, tem um monte de gente aí vindo falando em aquecimento global, as geleiras derretendo e tal. Mas, cara, isso aí é tudo parte do ciclo natural do planeta. O planeta já passou por isso inúmeras vezes ao longo da história e está tudo bem documentado isso aí. Quem quiser saber consegue achar. Aqui, aí no Brasil, né, o maior nome de referência nisso é o professor Ricardo Felício. Eu recomendo você ver as palestras dele, as aulas, que ele explica bem esse respeito. E te faz enxergar a verdade muito melhor do que esses livros e mídia, né? Você consegue enxergar a narrativa por trás disso tudo. A gente vê que eles estão meio que usando isso para controlar mesmo, tomar o poder, né, digamos. E a gente vê isso principalmente vindo dos partidos verdes que estão surgindo agora. Então tome cuidado, galera, com esse partido verde, que não é, é tudo projeto de poder. Eles estão crescendo bastante na Europa com essa narrativa. E vão fazer de tudo para implementar impostos e controlar o que a gente pode e não pode fazer, tudo com base nessa narrativa. Aqui na Suécia, principalmente, tem gente que quer banir aeroporto, cara. Pensa no absurdo. A lavagem cerebral funciona muito bem em algumas regiões. É inacreditável. Então, se informe bem sobre isso. Não se deixe cair nesses papos, na lábia de quem se diz cientista. Mas esse pessoal só passa informação que fortalece a própria narrativa. Tem um monte desse cara falsificando dado, inventando coisa. Foi pego um monte de cientista fazendo isso. É, tem na internet, se procurar você acha isso aí, mas ninguém vai te contar. E se o mundo realmente está aquecendo, isso é parte de um ciclo natural da Terra e não por causa do homem. Então é bom a gente saber isso. Às vezes eu acho que aqui na Suécia deve estar muito pior do que no resto do mundo com essas narrativas. Porque é aqui que tem aquela pirralha, né? A Greta, que sai para o mundo todo aí pregando essa narrativa de aquecimento global, que a gente tem que voltar para a época das cavernas para evitar a poluição, mas fica bem quietinha quando vem informação da Índia e da China, né, que são o esgoto do mundo. Tudo que é merda no mundo vem de lá. É, os caras literalmente jogam lixo no mar, né? E, cara, pelo que eu vejo aqui, até os suecos estão de saco cheio dessa menina. Ninguém aguenta mais. E esse pessoal é muito hipócrita, cara. Enquanto eles andam de jato pra lá e pra cá, você não pode pegar um avião pra ver a tua família, porque senão você tá poluindo o mundo. Você não pode dirigir o carro para trabalhar. Como assim? Eu fico puto com essas coisas. Mas aqui tem umas cidades, umas ruas que já estão banindo o carro a diesel, cara. E eles querem trocar todos os carros para carro elétrico, acho que até 2050. E os babacas não percebem que os motores atuais são muito mais eficientes. Se você comparar, né, 20, 30 anos atrás, não vai comparar, não tem comparação. Os motores atuais são muito mais eficientes, poluem muito menos. E para você produzir energia elétrica para todos esses carros, vão acabar poluindo muito mais. Sei lá o que eles vão fazer. Vão queimar carvão ou fazer hidrelétrica? A gente não sabe. Porque esse pessoal não quer investir em usina nuclear, por exemplo, que é uma forma de energia super limpa e segura. Mas vale de tudo para lacrar, né? Eles querem lacrar inovando com essas merda e vão acabar poluindo mais. Só que eles não percebem porque são um bando de idiotas úteis. Vão acabar enchendo de, sei lá, painel solar, aerogerador, aquelas paradas eólicas. E essas coisas não são produtivas. Tem que colocar muito deles para dar resultado. Vai acabar destruindo, sei lá, floresta para colocar painel solar. Não sei o que eles vão fazer. Prejudica a fauna, a flora local. E sei lá qual que é a ideia desses caras. Mas, bom, aí já vou começar a sair do assunto se eu entrar nisso, né? Mas então, voltando para a parte importante. Como é que os polos controlam o clima? Bom, essa é uma boa pergunta que pouca gente sabe. E isso é por causa de uma coisa que se chama vórtice polar. E o que que é esse negócio? Bom, basicamente são regiões de baixa pressão atmosférica que ficam nos polos, né? E a baixa pressão geralmente está associada com temperaturas baixas também. Mas como o vórtice polar do sul fica longe, né, dos territórios e dos países, como eu tinha falado antes, ele só afeta ali mesmo a Antártida. Então a gente meio que não se importa muito com ele. Enquanto que o vórtice do Polo Norte afeta muito mais o hemisfério norte, como, tipo, em todo, né? Europa ali, a Rússia, os Estados Unidos. E, bom, o que tem a ver esses vórtices? Bom, eles são formados por fluxos de ventos que são muito fortes, né? Que eles são formados por causa da rotação da Terra. A rotação da Terra provoca esses vórtices. E é a força desse vórtice que vai controlar a descida do ar frio dos polos para o continente. Então, quando a rotação desse vórtice é muito forte, o que não acontece sempre, é meio raro. O vórtice fica relativamente bem estável onde ele está. E o fluxo de vento que se forma ao redor desse vórtice, eles meio que prendem o ar frio na região do Polo Norte. Então, assim, a massa de ar frio que está lá no norte, ela não desce para o resto do continente. E então, nesse caso, o inverno seria fraco, né? Porque a massa de ar frio não desce. Mas quando o vórtice é fraco, que é o que geralmente acontece todos os anos, esse fluxo dos ventos não tem força para segurar a massa de ar frio. Então ela desce para o continente normalmente e traz o frio, né? E o que está acontecendo na Europa esse ano é exatamente isso. O vórtice polar do norte está muito forte e não está deixando a massa de ar frio descer. Isso causa um inverno bem fraco. E a gente pensa já no aquecimento global, não, nada disso. Não é o gás carbônico do teu carro que está fazendo a Europa ficar quente, cara. Não se preocupe. Isso é um fenômeno completamente natural. E depende basicamente de vários fatores que são também naturais, né? Tipo a umidade que está lá no local, a localização, né, geográfica, a pressão do ar e também o tanto de luz solar que o local recebe durante o ano ou em determinadas épocas do ano. Se tiver muita nuvem ou chuva, então tudo isso pode afetar a força do vórtice polar. E nada disso o homem pode controlar. Então, não vai cair nesse papo de que é culpa nossa do aquecimento global, que o inverno na Europa está muito fraco por causa disso. Não vai cair na lábia dessa gente. Eles usam tudo isso para repetir aquela narrativa que já foi passada. E se você não concordar, te xingam, né? Um exemplo de como isso é um papo furado mesmo é que agora está forte na Europa. Mas no Canadá e nos Estados Unidos a temperatura estão normais, tá frio lá, tá negativo, tá nevando. E isso acontece porque, de acordo com a meteorologia, o que tá acontecendo agora, ela teve mais efeito na Europa do que nos Estados Unidos. E pelo que eu vi aqui, esse vórtice se dividiu em dois até, em dois vórtices menores. Então, o que está mais forte está perto da Europa e não está deixando o ar frio descer, mas o que está perto da América do Norte está normal. Então, lá está frio normal. Então, é isso também que leva a um derretimento local aqui das geleiras que estão mais perto da Europa, né? Mas depois que isso volta ao normal, elas vão voltar a crescer, não vai desaparecer a geleira. E se você procurar os dados, cara, em 2019, o ano passado, houve um crescimento maior do que o normal nas geleiras, ali do Polo Norte e da Groenlândia. Foi maior do que o registrado na média dos últimos 40 anos. Então, para você ter uma ideia, está aumentando a geleira, não está diminuindo. Mas você não vai ouvir isso da mídia tradicional, porque contraria toda a narrativa, né? E a cada década eles vão vir com uma coisa diferente. Eu vi esses dias na internet até que em 2004 a BBC da Inglaterra soltou uma matéria que até o ano de 2020, agora, o norte da Europa estaria num clima siberiano, de tão frio que ia estar. Então você veja o absurdo, né? Os caras, 16 anos atrás, acharam que hoje a gente já está vivendo quase uma era do gelo aqui. Eu lembro também quando eu era criança que tinha aquele papo do aerossol destruir a camada de ozônio. Tipo, cara, nunca mais se ouviu falar disso. E esse pessoal vai trabalhar cada vez mais rápido para empurrar essa narrativa e te controlar com isso, né? Controlar a população, passar as reformas que eles querem usando essa narrativa. E eles vão acelerar isso porque a gente está vendo aos poucos a prova de que tudo isso é uma farsa. E eles não querem deixar isso acontecer tão fácil. É igual aqui ano passado que teve essa narrativa da Amazônia, que a Amazônia estava em chamas e estavam destruindo a Amazônia. E no fim descobriram que tinha ONG envolvida nisso. E olha o tanto de merda que a mídia empurrou em cima da gente, né? Até o Macron queria controlar a Amazônia. Você vê o absurdo. Teve que ir lá o Bolsonaro no discurso da ONU e botar ordem no negócio. Agora também na Austrália. Vocês estão vendo lá, né, o tanto de queimada que está tendo. Mas também vocês não estão vendo aqui, já prenderam mais de 120 pessoas que foram responsáveis por essas queimadas. Ou seja, os caras estão literalmente tacando fogo no negócio para provar que existe um aquecimento global. E isso você não vai ouvir na mídia, porque para eles não é importante, né? Para eles você tem que entender que é aquecimento global e ponto final. Mas para terminar, eu quero dizer mais uns fatos aí sobre as queimadas na Austrália, para terminar o episódio. Que ninguém sabe dessas coisas, porque a mídia não vai transmitir isso. Acho que foi em 2008, eu sei que faz uns 10 anos atrás, que por pressão dos políticos do Partido Verde, o governo da Austrália baniu as queimadas controladas, o que é uma prática normal, comum, que vem, sei lá, de séculos, né? E acho que todo fazendeiro faz isso na sua fazenda, e eles sabem por quê. Pelo que eu li aqui, isso reduz o risco das queimadas se espalhar, né? Por quê? Porque quando você queima uma parte da floresta, você deixa um buraco na floresta, né? Você cria um espaço vazio e não deixa o fogo passar. Então ele para ali. Se der uma queimada e chegar até ali, ele para. E também porque ele queima o material orgânico que sai das árvores, né? Sei lá, a folha velha que cai e vai acumulando ali. Isso tudo forma uma matéria orgânica inflamável que é natural. Mas, como a gente sabe que os políticos sabem mais do que todo mundo, né? Ainda mais esses merda do Partido Verde, eles baniram essa prática. Daí, o que que aconteceu? Então, toda a área florestal meio que ficou interligada. Então, imagine tudo isso: toda a floresta interligada com um acúmulo de material orgânico no solo. Você jogou uma faísca ali, praticamente detonou uma bomba. E foi proposital, né? Mas isso serviu para mostrar também para eles a merda que eles fizeram. E agora eles não conseguem parar, porque está se espalhando muito rápido e tem muito combustível orgânico, né, que foi acumulado no solo. Morreu um monte de gente, Já queimou um monte de casa e, pelo que eu vi, morreu mais de 500 milhão de animais, cara. Você imagina uma coisa dessa? E quem que você acha que vai levar a culpa? Sim, exatamente. Você que usa um Celta 2002 para ir trabalhar e sustentar a família, enquanto os políticos responsáveis estão lá com o bolso cheio de dinheiro e ainda estão se elegendo com a narrativa falsa que eles mesmos criaram, dizendo que é aquecimento global, né? E vão continuar ganhando e empurrando mais essa narrativa. Isso que é impressionante. Bom, acho que eu saí meio do tópico, né, agora, né, nesse final. Mas eu acho que eu transmiti a informação que eu queria passar para vocês nesse episódio. Ele vai ser um pouco mais curto do que o primeiro, né? Mas eu acredito que tenha sido bem informativo e você tenha aproveitado pelo menos um pouco, que alguma coisa nova você tenha aprendido aqui. Às vezes eu até tenho medo de fazer muito curto, porque eu preparo aqui os tópicos, né? Mas eu falo muito rápido, eu não consigo controlar, meu sotaque é natural, sai rápido assim. Mas eu quero terminar aqui, eu quero agradecer a todos vocês que pararam, separaram uma hora do dia de vocês para me ouvir aqui até agora. E realmente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa significante. E mesmo que seja uma coisa inútil, eu acho que isso também é o objetivo do meu podcast. Você vai saber coisas inúteis que ninguém sabe. E se quiser, vai poder pagar de sabichão com os parentes pentelho lá que te enche o saco achando que eles sabem tudo, né? Bom, não esqueça de me seguir no Twitter. Tem o Twitter que eu criei pro podcast. Se tiver alguma informação sobre o podcast, vai estar lá. É o @desbloqueandoc. E fica à vontade para me mandar e-mail também, né? Sei lá, algum comentário, sugestão, crítica, elogio, sei lá, manda lá, fique à vontade. É o falecomdesbloqueia@hotmail.com. Tudo junto, né? falecomdesbloqueia@hotmail.com. Eu pretendo continuar postando mais ou menos nessa frequência de cada 2 semanas, né? Até porque assim eu não me apuro aqui no meu trabalho. Porque eu trabalho o dia inteiro, né? Eu tenho coisa para fazer, não sou um esquerdista vagabundo que fica pedindo dinheiro na internet. E assim também, a cada 2 semanas eu consigo manter, né, a frequência. Não precisa eu ficar, sei lá, pular a semana ou falhar algum episódio porque eu não tive tempo. E tem assunto que requer também um pouco mais de trabalho, que eu tenho que procurar alguma informação, assim, que eu não sei explicar direito. Ou tem que ler realmente um artigo científico para confirmar aquilo que eu achava, né? E não falar nenhuma cagada aqui para vocês. Mas outra coisa também é que eu vou continuar falando, né, umas curiosidades sobre a vida aqui na Suécia, né? Como eu comentei no episódio passado, acho que esse também é o objetivo do podcast, falar sobre a minha vida aqui. Ou na Europa em geral, né? Se tiver alguma dica da Europa, eu vou falar também, porque eu já morei em outros países da Europa. Algum episódio, alguma hora eu vou fazer um episódio falando de como vim parar aqui, por onde que eu passei e tal. E para terminar, eu quero aproveitar e indicar uns parceiros do podcast também que começaram agora e moram aqui na Europa, né? Um que não começou agora, mas que tem sido meio que um padrinho aqui para mim é o Ninguém Se Importa, do Irã, do Luen também, né? Mas se você não conhece esse podcast, cara, você está perdendo tempo. Eu acho que é o mais importante do Brasil no momento, que fala diretamente com o afegão médio, né? Com aquele cara, aquele o tiozão caminhoneiro, o tio do churrasco. Se ele escutar esse podcast, eles vão gostar. E é ele que tem motivado essa galera para continuar apostando, a fazer podcast, a divulgar a gente. Porque a gente faz parte de um grupo aqui de brasileiro que está morando aqui na Europa, nos Estados Unidos. E essa galera que tem me ajudado a motivar a continuar sempre, né, postando podcast. E além do Irã, tem outros dois parceiros aqui do grupo que merecem atenção. Eles começaram o podcast meio que junto comigo. E isso é bem informativo. Ainda mais para você que quer saber sobre a vida aqui na Europa, né, quer sair do Brasil. Então vai lá. O primeiro é o podcast do Bruno. Ele se chama This is Not a Fairy Tale. É em inglês mesmo. This is not a fairy tale. Ele mora aqui na Suécia também. Mas pelo que ele fala, ele já viajou pra caceta. Então ele dá muita dica lá de como sair pro Brasil, do Brasil, viajar pela Europa, se preparar para não passar perrengue. E o conteúdo dele é voltado para quem tem interesse em viajar mesmo, né? Já fala inglês, tal. E super indico. O outro podcast que eu indico também é do Gabriel, é o Heimat Podcast. O Heimat é em alemão, porque ele mora na Alemanha. Há muito tempo já, então ele dá muita dica sobre a vida lá, principalmente da cerveja. Então, se você gosta de beber, ouve o cara lá, dá um apoio para ele também, que ele é um parceiraço. E por mim é isso, cara. Vou ficando por aqui, sigo a gente lá no Twitter, manda e-mail. Eu vou lançar esse episódio em todas as plataformas que eu puder. E também vou lançar na plataforma nova do Romanini, a speakup.top. Apoia a gente lá, ouve por lá, ou por onde você quiser. Lá na Speak Up Top tem a opção de você doar também para o podcast favorito. Então, se sentir à vontade para doar uma graninha lá, eu vou aceitar. Às vezes eu pensei em lançar sei lá, um Patreon, um Apoia-se, mas não sei, parece meio mercenário fazer isso agora, ainda mais que está bem no começo. Mas para o pessoal que faz isso, cara, realmente ajuda. Porque nem que seja para pagar, sei lá, a mensalidade do SoundCloud já ajuda a galera aí. Mas, sei lá, se a audiência continuar boa e vocês apoiarem a ideia, talvez eu lance aí. Mas então é isso, galera. Eu quero terminar por aqui. Agradeço a todos que ouviram e tenham um bom final de semana e sei lá, um bom final do dia aí, a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Fique com Deus, um abraço, falou.